passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
Para a Argentina, Malvinas. Para a Inglaterra, Falklands. A disputa pela posse das ilhas começou no século XIX, motivou uma guerra entre os dois países em 1982 e ainda hoje é um tema polêmico na Comissão de Descolonização das Nações Unidas. O arquipélago de 778 ilhas tem mais de 12 mil quilômetros quadrados e fica no Oceano Atlântico, a 500 quilômetros do litoral da Patagônia Argentina. A disputa também envolve a Sudeste, as ilhas Sanduíche e Geórgia do Sul, que não são habitadas. No dia 2 de abril de 1982, iniciava-se o confronto que duraria pouco mais de 2 meses, mas que seria perene nas relações entre Argentina e Reino Unido. 33 anos depois do início da guerra, como está a disputa pelo arquipélago no Atlântico Sul? Esse é o assunto que você acompanha a partir de agora, na reportagem especial Malvinas, Falklands. Um conflito inacabado.
Os ingleses ocuparam as ilhas que eles chamam de Falklands ainda no século XIX. Atualmente, o arquipélago com centenas de ilhas tem cerca de 3 mil habitantes e é considerado um trampolim para cientistas que pesquisam na Antártida. A principal atividade econômica do chamado território autônomo britânico é a pesca. Na verdade, licenças para pesca, que são vendidas na sua maioria para pesqueiros asiáticos e europeus. Depois vem o turismo ecológico, especialmente para os que gostam de pinguins, que passeiam pelas ilhas em meio a várias espécies de pássaros. Em 1982, em meio a mais uma crise econômico-militar, o governo argentino decidiu ocupar militarmente as Ilhas Malvinas. O general Leopoldo Galtieri, último presidente da ditadura argentina, fez o discurso de guerra em meio a uma massa inflamada, concentrada na Praça de Maio, a principal da capital portenha. Os ingleses não demoraram a reagir. A primeira-ministra, Margaret Thatcher, também enfrentava uma crise econômica doméstica e tinha baixos índices de popularidade. Em pleno sábado, ela foi a uma sessão da Câmara dos Deputados para reafirmar que as Falklands eram inglesas e que nenhuma invasão iria mudar esse fato.
Nós estamos aqui porque, pela primeira vez em muitos anos, um território britânico soberano foi invadido por um Estado estrangeiro. Depois de vários dias de tensão crescente na nossa relação com a Argentina, as forças militares daquele país atacaram as Ilhas Falklands ontem e estabeleceram o controle militar das ilhas.
Antes da Argentina decidir pela ocupação militar, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Alexander Haig, tentou uma saída negociada. Mas as conversas não avançaram e os Estados Unidos, assim como países da União Europeia, acabaram por apoiar o esforço de guerra dos britânicos. O general Galtieri não recuou.
Que sepa el mundo!
Que saiba o mundo! Os Estados Unidos têm um povo decidido como é o povo argentino. Se quiserem vir, que venham. Nós vamos para a batalha.
A disputa e a negociação em torno das ilhas já havia começado muito antes dos anos 80. Ela se intensificou ainda mais na época de Juan Perón, nos anos 40. O caso foi levado às Nações Unidas pela primeira vez em 1965. No ano seguinte, sem grandes avanços diplomáticos, houve uma invasão simbólica das ilhas quando militares argentinos sequestraram um avião e pousaram no arquipélago. A partir dali, a vida dos ilhéus, os descendentes de ingleses nascidos nas ilhas, ficou mais difícil, como explica a diretora do Museu Histórico das Ilhas, Leona Roberts.
A partir daquele ponto, a situação piorou muito e as ilhas passaram a ser bastante pressionadas pela Argentina.
A guerra com homens, tanques, navios, submarinos e aviões de caça ocorria no arquipélago a 500 quilômetros do litoral da Patagônia. A guerra psicológica era travada com o uso da propaganda transmitida pelos meios de comunicação.
A vencer. Cada um em lo suyo, defendendo lo nuestro.
O futuro segue seu caminho. Argentinos a vencernos a vencer.
A Guerra das Falklands-Malvinas foi mais um momento da história da América do Sul no qual as diferenças entre os países da região ficaram claras. Nas ruas de Buenos Aires, no início de 1982, a população entoava um grito pré-guerra. "Que se cuide Pinochet", cantavam os manifestantes. Para o jornalista e escritor Juan Bautista Iofre, isso foi um fator determinante para a decisão dos chilenos de apoiarem os britânicos.
O Chile sempre teve a percepção de que depois das Malvinas viria a ocupação do Chile.
O Chile, separado da Argentina principalmente pela Cordilheira dos Andes, decidiu apoiar os ingleses por rivalidades históricas. Um dos principais motivos é a disputa pelo Estreito de Beagle, que separa as ilhas de um arquipélago na Terra do Fogo, no extremo sul da América do Sul. Ainda que os governos dos dois países sul-americanos tenham assinado um tratado em 1881, até hoje não houve um entendimento definitivo sobre o assunto. O professor emérito da Universidade de Brasília, Vamire Chacon, esclareceu por que o Brasil não tem o mesmo problema que a Argentina em relação às suas fronteiras.
O Brasil é o único país, toda a América Latina, não só a América do Sul, que tem todas as suas fronteiras reconhecidas oficialmente pelos vizinhos, decisões dos vizinhos ratificadas pelos respectivos parlamentos. No caso das Malvinas, ao retirarem-se os espanhóis, a Argentina, ainda colônia de Espanha, não tinha suficiente autonomia para ocupar o arquipélago, o que foi feito pelo Reino Unido da Grã-Bretanha.
O saldo da guerra foi além dos mortos, 255 britânicos e 649 argentinos. A situação econômica na Argentina, que já era ruim, ficou pior. O ambiente político institucional se deteriorou e o general Galtieri teve que deixar a presidência após reconhecer a derrota.
Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo.
Nossos soldados lutaram com esforço supremo pela dignidade da nação. Os que caíram estão vivos para sempre no coração e na história grande dos argentinos.
E na história grande dos argentinos.
Apesar do resultado da guerra, a situação ainda não foi resolvida nas Nações Unidas. Seguindo o princípio universal de autodeterminação dos povos, em 2013 foi realizado um plebiscito nas ilhas e a grande maioria dos habitantes do arquipélago preferiu continuar com o passaporte britânico. Um dos 8 conselheiros eleitos das ilhas, Mike Summers, explicou o posicionamento dos ilhéus em uma entrevista exclusiva para a nossa reportagem.
Yes, but I don't think it conflicts. Because the people of the Falkland Islands have said.
A população das Falklands disse estar contente com a situação de um território ultramarino do Reino Unido. Este é o exercício da autodeterminação. Os termos pelos quais o acordo existe são o espelho de uma negociação efetiva entre as ilhas e o Reino Unido.
O professor Carlos Eduardo Vidigal também em entrevista para nossa reportagem, falou sobre o processo de negociações entre Argentina e Reino Unido, antes mesmo do caso ter sido levado às Nações Unidas.
Em 1960, vem a Carta das Nações Unidas sobre o direito dos povos à autodeterminação. E a Argentina tentou incluir essa questão no bojo dos debates sobre a descolonização. A descolonização tinha avançado bastante na África e na Ásia, e a Argentina então considerava que esse caso também era um caso de imperialismo e de ocupação indevida. Então, existe um contencioso em relação às ilhas, daí nós não podemos afirmar que a soberania é argentina ou inglesa.
Embora as Falklands tenham um orçamento próprio, principalmente com os recursos da pesca e do turismo, os ingleses permanecem responsáveis pelas relações exteriores e pela defesa das ilhas. Uma base militar bem equipada foi instalada no arquipélago após a guerra. Segundo o comandante da base, Russell Laforte, o objetivo do aparato militar é puramente defensivo, sem intenção de ameaçar ou militarizar o Atlântico Sul.
Nossa posição aqui é de manter uma presença mínima possível para fundamentalmente prevenir qualquer agressão militar. Não é uma presença ameaçadora ou de capacidade ofensiva que iria confrontar qualquer um na região.
As mesmas afirmações são feitas pelo governador Colin Roberts, representante máximo da coroa britânica nas ilhas. A base, para ele, é pequena em relação aos padrões ingleses e tem um propósito bem específico.
Nós já ouvimos muito a Argentina alegar que o Reino Unido estava militarizando a região. É uma base militar muito modesta. Sua única função é prover um nível mínimo necessário para a defesa contra as ameaças da Argentina. E a base foi reduzida drasticamente desde 1982. Provavelmente, ela representa hoje apenas uns 10% do que nos era demandado ter para enfrentar o conflito naquela ocasião. Não acho que isso encoraje qualquer um a tomar medidas retaliatórias.
O governador confirma que há sim preocupação na ilha com as movimentações militares da Argentina.
Por outro lado, eu diria que nós estamos sim preocupados pela forma com a qual a Argentina vem aumentando sua capacidade militar e como ela vem caminhando no sentido de militarizar a Antártida, onde eles, provavelmente, têm maior presença militar do que qualquer outro país presente lá.
O governador também afirmou que a base é exclusivamente britânica e negou que haja qualquer tipo de cooperação militar nas ilhas com os Estados Unidos ou outros países da OTAN. Roberts afirmou ainda que a Inglaterra nunca teve submarinos nucleares na região e que só há uma possibilidade da base aumentar de tamanho.
Se crescer, será apenas por um motivo: pelo aumento das ameaças por parte da Argentina.
No entanto, apesar das negativas inglesas em militarizar o Atlântico Sul, o governo argentino acredita que há sim esta intenção. É o que a gente vai saber no segundo bloco da reportagem especial Malvinas-Falklands, um conflito inacabado.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.